9:37, abril é o mês dedicado à conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E ainda acontecem muitos acidentes de trabalho? Quais são os mais comuns? É o que nós vamos saber com o especialista em segurança no trabalho, Diego Glória, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Prazer falar com você e com os ouvintes da CBN Maringá nessa manhã.
Ainda acontecem muitos acidentes de trabalho no Brasil?
Sim, infelizmente. De acordo com os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, no ano passado, 2022, foram mais de 612 mil acidentes de trabalho. Se nós olharmos um recorte um pouco maior, de 2012 a 2022, nós estamos falando de quase 26 mil trabalhadores que morreram em decorrência desses acidentes.
Então você está falando dos acidentes mais graves?
Isso, nós tivemos em 2022 612 mil acidentes de trabalho. Se nós olharmos um recorte dos últimos 10 anos, nós tivemos quase 26 mil óbitos em decorrência desses acidentes.
Uhum, certo. E por que foi criado o Abril Verde?
O Abril Verde é uma iniciativa que busca basicamente trabalhar três pilares. Primeiro é conscientizar a população sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. O segundo é alertar as empresas e os trabalhadores de que os acidentes de trabalho eles não acontecem por acaso, mas muitas vezes por descaso. E, por último, difundir as vantagens de você trabalhar na prevenção para a ocorrência desses acidentes e doenças ocupacionais.
Quais são as atividades mais sujeitas a acidentes de trabalho?
Mais uma vez, se nós olharmos um recorte dos últimos 10 anos, Luciano, de 2012 a 2022... Os setores econômicos com mais notificações acidentárias e de afastamento foram atividades de atendimento hospitalar, em primeiro lugar. Em segundo, o varejo, olhando basicamente hipermercados e supermercados. Em terceiro, a administração pública. Depois, transporte rodoviário de cargas. E em quinto lugar, abate de suínos, aves e pequenos animais.
Mas quais são as atividades onde há mais mortes por acidente de trabalho?
Se você olhar para as ocupações, né, os cargos que estão mais sujeitos a esses acidentes, você tem, em primeiro lugar, técnico de enfermagem. É a ocupação com mais acidentes de trabalho quando você olha esse recorte dos últimos 10 anos. Em segundo lugar, alimentador de linha de produção, que é uma atividade relacionada à produção industrial. E, em terceiro lugar, a atividade de faxineiro, que é ligada aí à limpeza, né, de escritórios, de indústrias. Então, você tem essas três ocupações como aquelas que mais sofrem acidentes de trabalho no Brasil.
Mas e por que um acidente de trabalho com técnico de enfermagem leva à morte? Em que situações?
Não necessariamente ele pode levar à morte, tá? Essas ocupações que eu listei para vocês são aquelas que mais sofrem acidentes de trabalho. Não necessariamente aquelas que mais levam a óbito.
O senhor tem aquelas que mais levam à morte?
Não, eu não tenho aqui nesse momento a estatística relacionada àquelas que mais causam óbito, geram óbitos no Brasil, mas sim aquelas que mais preocupam em função de todo o impacto que você tem pelo acidente de trabalho gerado. Quando você olha o técnico de enfermagem, por exemplo, você perguntou o que pode acontecer com um técnico de enfermagem, nós temos muito acidente com pérfuro cortante, que são aqueles acidentes com agulhas e outros materiais decorrentes de procedimentos que são realizados em clínicas e hospitais.
Uhum. Uma empresa que terceiriza funcionários tem responsabilidade também pela segurança deles?
Sem dúvidas. Esse é um ponto importantíssimo e talvez aqui um alerta para os ouvintes da CBN Maringá. Os empregadores que tomam serviços de terceiros, eles são corresponsáveis por esses acidentes se eles acontecerem, tá bom? Então é muito comum você ver as empresas preocupadas com os seus funcionários e menos com os terceiros. E um aspecto importantíssimo é que a nova legislação relacionada à norma regulamentadora 1, que entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022, deixa isso muito claro. Tá? Porque ela aplica a questão da exigência para os empregadores, também para os terceirizados. Então, é obrigatório, por exemplo, que as contratantes, as empresas tomadoras do serviço, forneçam para as contratadas informações sobre os riscos ocupacionais no seu ambiente de trabalho, deixando muito claro que ela é responsável, sim, por tudo o que acontece dentro das suas instalações.
E as empresas geralmente sabem, conhecem bem quais são os riscos ocupacionais que existem no seu ambiente de trabalho, ou elas precisam de talvez uma consultoria para isso?
É fundamental a atuação de uma consultoria, Luciana. Essa pergunta deve provocar uma reflexão, porque você tem hoje empresas que ainda deixam em segundo plano o investimento em saúde e segurança do trabalho. São empresas que não consideram a adoção das medidas estabelecidas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e hoje são 38 dessas normas regulamentadoras. Então é fundamental que você conte com apoio especializado de uma empresa, de uma consultoria com técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, engenheiros de segurança, médico do trabalho, para te ajudar a mapear quais são os riscos ocupacionais, qual é uma boa estratégia de saúde para você ter um ambiente seguro e saudável.
E a gente está falando aí de acidente de trabalho, mas também tem as doenças, né, ocupacionais.
Isso mesmo. Você tem tantos acidentes de trabalho, que são aqueles que acontecem no exercício da sua função, quanto as doenças ocupacionais, que são aquelas geradas em função da exposição aos riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Então, é importantíssimo que as empresas não considerem apenas os acidentes, mas também as doenças, que hoje em dia, se você considerar, por exemplo, a questão da saúde mental, é um ponto importantíssimo de atenção para as empresas em relação à questão do adoecimento.
Muitos trabalhadores estão adoecendo? Já existem números e estatísticas sobre esse adoecimento por saúde mental?
Sim, você teve como resultado da pandemia, o que era já esperado, você teve ali nos anos de 2021 e 2022 um crescimento nos afastamentos em relação ao CIDF. CID é a Classificação Internacional de Doença. CIDF são todos aqueles transtornos relacionados a aspectos psicossociais, síndrome do pânico e outros. Então, você vê que a quantidade aí de afastamentos por esse CID, ela é cada vez maior, ocupando atualmente entre o terceiro e o quarto lugar em volume de afastamentos no Brasil.
Além desse mapeamento dos riscos ocupacionais, né, o que as empresas podem fazer para prevenir acidentes?
Bacana. Quando você olha em termos de prevenção, é importante a gente considerar uma palavrinha aqui que é fundamental, que é a questão de cultura. É preciso que os empregadores e os trabalhadores entendam que saúde e segurança do trabalho não é uma questão de implementar e seguir uma série de regras, mas é uma questão cultural. Então, você precisa, as empresas precisam entender a importância que você tem de trabalhar a cultura. E como é que você trabalha a cultura para prevenir acidente? Nós já falamos da questão do mapeamento dos riscos ocupacionais, a definição de uma boa estratégia de gestão de saúde. Você precisa cumprir a legislação, isso é um aspecto básico que muitas empresas ainda não cumprem. E você também precisa trabalhar a questão dos treinamentos. Existem treinamentos específicos para as atividades. Então, se você vai realizar um trabalho em altura, é necessário um treinamento específico para o trabalho em altura. Se você vai trabalhar com eletricidade, é importante que você realize o treinamento para o trabalho com eletricidade. Então, são aspectos aí importantes para que você trabalhe e desenvolva essa cultura de prevenção.
Esse treinamento, então, tem que ser constante, porque muitas empresas têm rotatividade também entre funcionários, né?
Exatamente. Você tem na norma, nas normas regulamentadoras, a especificação do treinamento inicial, que é aquele quando o trabalhador começa as suas atividades na empresa, mas a necessidade de reciclagem. Então, cada norma especifica a necessidade de uma reciclagem específica. Então, para a eletricidade, é a cada 2 anos. Quando você olha para trabalho em altura, é anualmente. Então, sim, as empresas devem ficar atentas não apenas ao treinamento inicial, mas à necessidade de renovação desses treinamentos.
Acidentes no trajeto da casa para o trabalho é considerado acidente de trabalho?
Sim. Nós tivemos durante algum tempo, durante a medida provisória 950, a suspensão desse entendimento, mas sim, os acidentes de trajeto eles são equivalentes para todos os fins legais a um acidente de trabalho. Aqui eu cito um aspecto importantíssimo, que é a necessidade das empresas conduzirem investigações internas em relação aos acidentes para entenderem as causas e trabalhar de forma a prevenir futuros acidentes. Então, o acidente de trajeto ele é, sim, considerado para todos os fins um acidente de trabalho.
Quem fiscaliza a segurança no trabalho?
Atualmente, você tem dois grandes agentes atuando na questão da fiscalização. Num primeiro momento, os auditores fiscais do trabalho e, de forma complementar, o próprio Ministério Público do Trabalho. É importante citarmos aqui, Luciana, que essa fiscalização ela sempre foi presencial. E, em função das dimensões do Brasil e a pequena, reduzida quantidade de auditores fiscais, essa fiscalização sempre aconteceu por denúncia ou na ocorrência de algum acidente, de algum evento de efeito mais grave. Contudo, atualmente nós temos o e-social com os eventos de saúde e segurança do trabalho sendo obrigatoriamente enviados ao governo federal. Então, o poder de fiscalização por parte do governo federal ele aumenta absurdamente a partir do momento que a própria empresa transmite para o governo federal as informações básicas de saúde e segurança. Então, hoje em dia, o e-social tem desempenhado um papel importantíssimo nesse aspecto de fiscalização também.
Interessante. E a redução de acidentes de trabalho é importante para as famílias, para a sociedade, para a economia, de um modo geral, então?
Sem dúvidas. Quando você olha um acidente de trabalho, você tem repercussões em diversas esferas. Você tem repercussão e reflexo no contrato de trabalho daquele funcionário que sofreu o acidente. Você pode ter repercussão na esfera criminal, caso esse acidente leve a um óbito. Você tem ações regressivas que são promovidas pelo próprio INSS para recuperar o valor que foi pago em benefícios em função de um acidente que ocorreu por omissão do empregador. Então você tem diversos impactos para as empresas, para as famílias, principalmente, você citou a questão da repercussão para familiares e dependentes, quando você tem, por exemplo, um acidente com óbito, né? Isso traz um impacto que a gente muitas vezes não consegue mensurar.
Quer dizer que então tem implicações jurídicas também para o empregador?
Sem dúvidas. E as implicações, na esfera jurídica, têm sido cada vez mais trazendo cada vez mais impacto, principalmente para os dirigentes daquela empresa.
Tá certo. Diego, muito obrigada pela entrevista, pelas informações e um ótimo dia.
Um ótimo dia, foi um prazer estar com vocês.
Nós conversamos com o especialista em segurança no trabalho, Diego Glória, falamos sobre o Abril Verde, é um mês de conscientização sobre a segurança no trabalho, dia 28 de abril, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Segurança no Trabalho.